Boa tarde, é um prazer falar com a Rádio Marconi.
Prazer é todo nosso, avaliando esse momento, né? A gente pergunta como é que está a situação aí na estrutura da Unimed, toda a mobilização da equipe, e como é que estão os atendimentos aí na Unimed em Criciúma?
Bom, a Unimed ela saiu na frente no dia 16 de março, né? Quando a gente passou um final de semana aí falando, ah, o Covid, será que vai vir? Será que não vai vir? Nós resolvemos nos antecipar. E isso pode ser considerado o segredo do resultado positivo que a gente vai tendo até hoje, né? Que primeira coisa que fizemos? Montamos um hospital de campanha, um hospital totalmente blindado, isolado, onde são atendidos todas as pessoas com sintomas respiratórios e sintomas de suspeita de Covid. Com isso, a gente blindou o Hospital São João, que faz parte do grupo econômico, e as alas do Hospital da Unimed, que fazem o atendimento geral, onde tem as cesáreas, os nascimentos, as cirurgias de urgência, né, atendimento das crianças que não sintomas respiratórios. Então, e também montamos a telemedicina. Né? A telemedicina, ela foi aprovada, mas não é uma coisa geral, não é que todos os médicos vão atender telemedicina pela Unimed. Não. A Unimed ainda não tem como controlar, remunerar os colegas para atender por telemedicina. Porém, nós montamos um serviço de telemedicina gratuito para os clientes da Unimed, onde através o cliente que quiser ser atendido por um médico através da telemedicina, para não ter que se deslocar até o hospital e correr os riscos, até porque estamos em quarentena, devemos ficar todos em casa. A gente já montou em 24 horas também, na quarta-feira passada, iniciamos a telemedicina. Tudo muito novo, aprovado para essa urgência, esse momento de urgência, mas vem beneficiando mais ou menos 60, 70 pessoas. Temos 1.200 atendimentos no nosso hospital de campanha. Hoje, atualmente, estamos com 20 pacientes internados, uns já confirmado positivo para a Covid e outros muito suspeitos. Isso numa ala de internação totalmente isolada e temos 4 pacientes na UTI. E, infelizmente, hoje tivemos o primeiro óbito de um caso muito suspeito de Covid. A gente tem certeza que é Covid, mas como não saiu o resultado ainda, eu prefiro me utilizar do termo muito suspeito. A Unimed amplia isso já está prospectando que vai piorar isso. O número de internações, pelo menos, espero que não o número de internações de UTI. Então, hoje, todos os pacientes que vão operar eletivamente, quando é urgência, né, e não estão relacionados ao Covid, mesmo que atendidos no pronto atendimento da Unimed, eles são direcionados para internar no Hospital São João. Então, os infartos, derrames, infecções de outros modelos, esses são todos internados no Hospital São João Batista. E fica então o Hospital da Unimed abrindo novas alas sempre que necessário para internação dos pacientes com coronavírus ou Covid-19, um termo mais abreviado. Então hoje nós já temos com 2 alas lotadas, já estamos abrindo a terceira para internação, né? Porque a internação precoce desses pacientes traz muito benefício, que a gente consegue entrar com antibiótico, acompanhar a evolução e diminuir, então, o dano. Então, até o momento, esse modelo criado pela Unimed, e já foi copiado por vários lugares, vem tendo sucesso no tratamento. A gente já temos muitas altas de pacientes com suspeita, que ainda não veio resultado, ou com resultado positivo, e a gente vem tendo um bom resultado. E sempre atento ao que vai acontecer daqui a pouco. Já temos outra UTI montada para se precisar. Então, nós temos hoje uma de 9 leitos e já temos outra com 9 leitos também montada. Quer dizer, se por acaso ocorrer um excesso de pacientes necessitando de respirador ou de UTI, nós já vamos ter uma estrutura reserva. Então, qual é a programação? Como é que a Unimed está fazendo isso? Ela sempre espera o pior. Dessa forma, a gente vem conduzindo e tendo sucesso e o resultado esperado.
Leandro.
Infelizmente, a nossa meta era mortalidade zero. Mas, pela complexidade dos pacientes, às vezes a gente não consegue. Hoje é um dia muito triste para toda a equipe. Perdemos o primeiro paciente para a doença, para o coronavírus. Mas isso serve de alerta para toda a população, para saber que realmente é uma doença grave.
Leandro Avani Nunes, presidente da Unimed de Criciúma, avaliando a evolução dos números na região, numa escala de 0 a 10, você acredita que estamos em que estágio? Claro que é uma opinião baseada no que também toda a sua equipe sente, fala, percebe, né? Ou ainda é cedo para se fazer uma previsão?
No Covid, o que eu estou observando é que as previsões estão sempre erradas, inclusive as minhas.
Uhum.
Então, eu sou um cara que não me escondo das minhas opiniões, né? não guardo elas, mas assim, eu acho que o pico da doença está entre esse final de semana, início da semana que vem. E se passarmos essa fase sem um colapso, quer dizer, tendo leitos, tendo UTI para atender os pacientes, é provável que daqui 15 dias a gente entra, quer dizer, naquela descendência de curva, na normalização dos atendimentos. Mas a expectativa é que isso se arraste durante o ano, porque a doença não vai sumir, né? A minha grande preocupação agora é o frio, porque o vírus se comporta muito mal acima de 20 graus. Ele morre rápido no sol, por exemplo, no calor. E nós estamos já esperando, hoje eu ouvi que talvez no final de semana já tenhamos temperaturas de 13 graus. O inverno agora seria desastroso. Então temos que agora torcer e rezar para que esse verãozinho aí vá mais longe. Isso facilita para a gente e diminui o número de casos. Os países tropicais têm menos casos de Covid, porque é só observar que ele bateu forte aonde? Na Itália, Espanha e Estados Unidos, que estão no inverno, né? E características. Então cada país está tentando achar a sua receita. Não há receita de bolo. Cada cidade tem uma realidade. Cada região tem uma realidade. Então, não posso ter... Rio de Janeiro não vai poder usar a mesma técnica de Criciúma. Né? Então, Criciúma, às vezes, não vai usar o mesmo modelo que Florianópolis. Porque cada cidade tem uma característica. Então, os líderes dessa região, se eles forem habilidosos, e aí eu digo um poder municipal, legislativo, de cada região... As secretarias de saúde, e vai aqui o meu elogio para o Acélio Casagrande, para o nosso prefeito, que vem tomando todas as medidas também antecipadas e antecipando o problema. Eu acho que Criciúma está vivendo esse momento difícil de maneira exemplar. Porém, o que eu vejo é que às vezes ainda há um descrédito da população para a gravidade da doença. Então fica o nosso alerta, uma sugestão, além dos cuidados de higiene, o álcool gel, evitar de pegar na maçaneta, em superfícies lisas, né? Lavar bem as mãos. Eu venho sugerindo há 3 dias, por trabalhos que a gente está estudando, por recomendações que estão mudando, a utilização de máscara sempre que sai na rua. Lembrando que a utilização de máscara não é para nos proteger, é para proteger o próximo. Por quê? Porque a máscara não protege de eu me contaminar, porque eu posso me contaminar pela mão, por uma série de coisas. Mas quando eu tossir e eu estou com máscara, eu não dissemino o vírus naquela área ou para aquelas pessoas que estão próximas de mim. Então, além de todos os cuidados que temos que tomar, além de ficar em casa no momento que estamos em quarentena, foi uma determinação, temos que seguir. Devemos utilizar máscaras sempre que sair de casa para não contaminar o próximo.
Leandro, esse gráfico, essa curva, o seu respectivo achatamento, que tanto estamos ouvindo falar, ele está dentro do que se espera como sendo uma situação de segurança? Essa subida, ela está controlada? Está dentro do que vocês imaginaram? Porque é o seguinte, a Unimed, você falou agora há pouco, ela sempre faz cria uma expectativa negativa para que se tome ações, para que não se tenha uma surpresa. Essa curva está dentro do esperado para se ter uma segurança até o momento?
Sim, eu acho que o isolamento social que foi criado e a quarentena que estamos, ela está nos beneficiando. Nós temos os casos, eles estão acontecendo dentro do que já esperávamos. Não temos nenhuma surpresa. Não houve, assim, aquela... De repente, num dia, ter 30 casos graves. Não. Está vindo devagarinho e o sistema está suportando. Quer dizer, entra um, sai um. Entra dois, sai um. E isso está nos favorecendo para poder prestar um atendimento de qualidade. Então, se a gente já tivesse passado isso e a gente retrospectivamente olhar, não, parece, eu já diria, o isolamento deu certo. Né? Agora, há uma discussão se o isolamento teria que ser vertical, se tem que liberar algumas coisas. A gente só vai poder ter essas respostas, e isso que é difícil, depois que passar. Aí, quem não teve morte, quem teve poucos casos, é porque deu certo. Aqueles que tiveram muita morte e muitos casos, não deu certo, vai ficar óbvio. Né? Então, ó, na Itália não deu certo nada que fizeram, morreu todo mundo. A Espanha não deu certo. Nos Estados Unidos, eles estão tentando de tudo para parecer que deu certo. Então, vamos, né? A gente tem exemplos de quem não fez isolamento, que está indo bem. Suécia, República Tcheca, Coreia do Sul, Japão, mas... São culturas diferentes, países diferentes. Então, a resposta de que vai dar certo ou não vai dar certo é só depois. No momento, está dando certo. Santa Catarina tem uma mortalidade baixa, né, que é o que mais importa. Número de casos está errado. Por quê? Porque não é testado todo mundo. Então, a gente tem certeza, e a maioria, os 80% dos pacientes infectados, eles são... assintomáticos. Então, com certeza absoluta, aquele número que mostra como positivo, ele é 4 ou 5 vezes maior. Então, a gente usa, eu uso praticamente só a mortalidade como índice. Então, eu posso dizer o seguinte, numa crise de Covid, tivemos um óbito. Para nós, é péssimo, mas é melhor que 2, melhor que 3, melhor que 10, melhor que 100.
Muito bem. A Unimed tem uma situação de doações aí de fraldas para o Asilo São Vicente de Paula, é isso mesmo?
Sim, o cooperativismo, ele tem 7 princípios, né? Desde intercooperação, livre adesão, e o último, ele é muito interessante, que ele é o cuidado da comunidade. Como eu sou muito aficionado por esses 7 princípios cooperativistas, por ser presidente de uma cooperativa, né, e representar 440 médicos, os médicos de Criciúma, gostaria de poder nominar os 440, eles vêm nos exigindo essa atuação na comunidade. Procuramos uma maneira de fazer e achamos lá no Asilo São Vicente, então, uma deficiência de fralda. O que fizemos? Enchemos uma carreta de fralda geriátrica com 30 mil fraldas, que é o suficiente para os próximos 8 meses para o Asilo São Vicente. Então, por que essa medida agora? Né? Por que não máscara? Não, é porque máscara não tem. Máscara tem um profissional de saúde, né? E eles também têm máscara lá. Então, a fralda foi uma maneira de então, dizer, olha, a Unimed, além de tudo que está fazendo para os seus clientes, ela também está... cumprindo o 7º princípio cooperativista de estar dentro da comunidade, participar assim da comunidade. Isso foi um ato dos cooperados. Não é do presidente, não é da diretoria, isso foi um ato dos cooperados. Vamos participar junto da comunidade. E essa doença não é a doença que mata velhinho? Justamente fomos num lugar onde é uma população mais sensível. E cedemos a eles o que no momento eles estão precisando.
Muito bem. Obrigado, Leandro. Leandro Avani Nunes, que é o presidente da Unimed Criciúma. Muito obrigado pela participação. Né? E esperamos que a gente possa voltar logo aí aos dias normais, inclusive vocês também aí, né?
Sim. Que Deus nos ajude todos.